Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo João, capítulo de número 10. Evangelho segundo João, o discípulo amado, capítulo de número 10, versículo de número 22 até o 30. Por favor, abra sua Bíblia e acompanhe a leitura que faremos do texto bíblico. Todos abriram? Ainda estou ouvindo uns barulhinhos. Espero que todos consigam abrir na sua Bíblia. Está bom? Está bem? Se você quiser ter uma caneta e marcar algumas coisas que nós vamos falar sobre esse texto, acho que vai ser interessante você marcar, se assim o desejar. Vamos ler o que está escrito na doce e inerrante palavra de Deus. Está escrito assim: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: até quando nos deixarás, a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Versículo 25. Respondeu-lhes Jesus: já vo-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Diga comigo: não sois das minhas ovelhas. Não sois das minhas ovelhas. 27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. 28 diz: eu lhes dou, diga comigo, dou. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Diga comigo, por favor, jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Diga, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Todos nós sabemos que neste mês de outubro nós estamos comemorando mais um aniversário da Reforma Protestante. O monge agostiniano teve a coragem de se interpor ao que havia naquele momento, na região onde ele morava, que era a Alemanha. Ele escreveu 95 teses e afixou, pregou na porta da Catedral de Wittenberg, discutindo, questionando o que estava acontecendo com a igreja naquele período. Nós sabemos que essa atitude deste homem deu início ao movimento chamado Reforma Protestante, e nós, o ano que vem, faremos 500 anos desse episódio. Foi em 1517, 31 de outubro de 1517. Muito bem. Nós estamos conversando sobre alguns temas que são importantes deste movimento chamado Reforma Protestante. E um dos temas que nós estamos conversando e que eu quero conversar com vocês nessa noite é sobre a doutrina da perseverança dos santos. A doutrina da perseverança dos santos. Eu quero que você feche os seus olhos agora e interceda por mim, que eu vou trazer a mensagem, tá bom? Feche os olhos, eu vou orar. Pai, obrigado, Senhor, porque mais uma vez nós estamos falando, estamos pregando, estamos expondo a tua maravilhosa palavra. É necessário que o Senhor abra minha mente agora, Senhor, o meu coração, para que ao expor, Senhor Deus, haja revelação da tua palavra àqueles que ouvem. Usa-nos, Senhor, para a glória do Senhor, que o teu Espírito que habita em mim nesse momento fale ao meu coração, para que eu exponha de uma maneira que te agrade a tua palavra nessa noite. É o que nós pedimos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem. Este ensino da perseverança dos santos é um dos principais pontos da teologia reformada. E muito questionado, inclusive, em nossos dias. E eu gostaria de discutir um pouco com vocês a respeito da palavra perseverança, perseverança dos santos. O que significa isso? Perseverança, ela vem de perseverar, de conservar-se firme e constante, persistir, prosseguir, continuar, não parar, não interromper. Os santos dessa doutrina que nós estamos conversando são os eleitos, são os salvos. Isso quer dizer que os santos, os eleitos, os salvos, não podem parar. Tem que continuar, tem que perseverar até aquele dia de Cristo Jesus. Essa doutrina, queridos, é baseada na suposição de que a salvação é obra de Deus, do começo até o seu fim. Que Deus é fiel às suas promessas e que nada nem ninguém pode impedir seus propósitos soberanos. Eu não sei se você sabe, a nossa igreja, a Igreja Presbiterana Independente do Brasil, e nós somos um braço dessa igreja, somos uma dessas igrejas, nós temos um símbolo de fé que nós chamamos de Confissão de Fé de Westminster. Sugiro a você que leia, é muito interessante, explica muitos assuntos que a palavra de Deus nos traz e que às vezes nós não entendemos. Mas a respeito dessa perseverança dos santos, perseverar na salvação, a Confissão de Fé de Westminster diz assim: os que Deus aceitou em seu bem-amado, que é Cristo, os que ele chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito, preste atenção, não podem decair no estado da graça, nem total, nem finalmente, mas com toda certeza hão de perseverar até o fim e serão eternamente salvos. Talvez aqui nesse lugar temos pessoas que têm dúvidas sobre a questão da salvação. Primeiro, se é salvo, e segundo, se perde ou não a salvação. Berkhoff, em seu livro Teologia Sistemática, diz o seguinte: a doutrina da perseverança dos santos tem o sentido de que aqueles que Deus regenerou e chamou eficazmente para um estado de graça não podem cair em total nem definitivamente, mas certamente perseverarão nele, Jesus, até o fim e serão salvos para toda a eternidade. E aí eu quero te ajudar fazendo uma pergunta. Vou responder, mas vou fazer uma pergunta. Uma pessoa perde ou não perde a salvação? Eu estou vendo assim, estou vendo assim. Eu vou tentar te ajudar. Como explicar que uma pessoa que está ativa na igreja pode um dia desviar? Se você conhece algum caso assim, pessoa que estava ativa, tinha um cargo na igreja, estava muito firme na igreja, de repente um dia dá um treco nele, ele some da igreja e não volta mais para a igreja. Você já conhece pessoas assim, não? Já viu casos desse ou não? Muito bem. No ensino, queridos, dessa perseverança dos santos, se uma pessoa cai em apostasia, ou seja, rejeita Deus, ou ela não mostra mais os sinais de arrependimento, preste atenção, pode ser prova de que ele ou ela nunca foi realmente salvo e que em seguida ela não vai fazer ou não faz mais parte daqueles que são eleitos. Deixa eu explicar para você, a nossa igreja acredita nisso. Eu estou te passando um ensino, uma doutrina dessa igreja. Nesse mês que nós dedicamos à reforma protestante, ninguém pode perder aquilo que talvez nunca teve. Você consegue entender isso? Se eu perco é porque eu não tive. E eu vou explicar cada detalhe, vocês fiquem tranquilos. O ensino não aceita a possibilidade de alguém professar a sua fé em Jesus e viver num estado de afastamento de Deus por muito tempo sem enfrentar a mão disciplinadora de Deus sobre ele. O afastamento, queridos, pode ocorrer por um tempo, mas logo a pessoa volta as origens, volta para os caminhos de Deus. Algumas pessoas são contra. Diz: não, essa doutrina da perseverança dos santos ela não se sustenta muito pelo seguinte: eles dizem que esse ensino não se harmoniza com a liberdade humana. Onde está a liberdade do ser humano se Deus é quem cuida de todo o processo e a pessoa não cai da graça ou não perde a salvação? Pode levar a um relaxamento espiritual, pode levar à imoralidade. Eu sou salvo, então eu faço o que eu bem entendo. As pessoas pensam assim e muitas vezes têm dificuldade de aceitar essa doutrina por isso. O que eu posso dizer para vocês? Vamos tentar dar fazer uma aplicação disso. Vamos dizer que você vai fazer uma viagem comprida, demorada. Se você é cuidadoso, e eu creio que você o é, você primeiro vai ver o roteiro, não vai ver o roteiro? Você vai olhar se a estrada é boa, se na estrada tem postos de gasolina, se na estrada tem restaurantes, se na estrada, de repente, tem borracheiros. Você vai cuidar para que esse trajeto seja seguro, seja um trajeto tranquilo. Tenta aplicar isso à salvação. Deus criou um caminho seguro para a nossa salvação. Agora, qual é a nossa responsabilidade? Qual é a sua responsabilidade nessa viagem, ou a minha, em relação para que ela seja segura? Primeiro, você tem que olhar se o documento do carro está em dia, certo ou não? Segundo, você tem que fazer uma revisão do seu carro, certo ou não? Terceiro, você tem que dirigir com prudência. A estrada pode ser boa, pode ter tudo que você está pensando que precisa na estrada, mas se você for uma pessoa descuidada, imprudente, você poderá não chegar no final da viagem. Você está entendendo isso? Eu estou tentando aplicar esse exemplo para você. Deus já traçou um caminho para aqueles que estão salvos. Qual é a minha parte? É vigiar. É fugir do pecado. É fugir da imoralidade. A gente confunde a justificação, eu estar salvo, com a santificação. A santificação é um processo que eu estou sendo trabalhado diariamente. Sempre estaria sendo trabalhado por Deus para a mudança da minha vida. E tem assim, se você está no pecado, você tem consequências. Você pode estar salvo, mas você pode estar sofrendo as consequências do seu pecado. Talvez você não tenha uma vida boa, tranquila, porque você está no pecado. Muito bem. Sobre a salvação, nossa parte é vigiar. É fugir da tentação e evitar o pecado. Já disse isso para vocês. O processo é conduzido por Deus, sendo que nós fazemos a nossa parte. Em 1 João, capítulo 2, versículo 19, diz assim: eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. A salvação, queridos, é recebida como uma obra divina. E através do arrependimento experimentamos um novo nascimento. Então, por exemplo, eu posso fazer hoje à noite, ou agora, nesse momento, um apelo emocional, espiritual para você. E algumas pessoas podem aqui levantar as mãos e aceitarem a Cristo. Acontece sempre isso. Se não houver arrependimento da parte da pessoa, talvez ele gostou da conversa, gostou da pregação e acha que é bom ser de Jesus, mas ele não teve um novo nascimento, ele não teve um encontro com o Senhor. A sua vida não foi transformada, não foi mudada. Você consegue entender isso? Tem muita gente da igreja que não é convertida, é convencido. O discurso é bonito e as pessoas gostam muito disso, mas tem que experimentar um novo nascimento, tem que experimentar a conversão. Pelos seus frutos os conhecereis. Você sabe se uma pessoa é convertida pelos seus frutos. Agora, cabe a mim, cabe a você julgar quem é salvo, quem não é salvo? Isso é problema dele com Deus, dela com Deus. Eu prego a palavra, você tem que pregar a palavra, você tem que fazer a sua parte. Uma pessoa dentro da igreja não quer dizer que ela esteja salva. Nossa, pastor, que discurso duro é esse. É verdade, querido. Vou te dar um exemplo. Você tem garagem na sua casa? A garagem é para quê? Para colocar carro, não é isso? Se você colocar uma geladeira dentro da sua garagem, ela vai ser carro ou não? Ela continuará sendo uma geladeira. Na garagem deve ter carro, mas uma geladeira não é um carro. Na igreja deve ter salvos, mas nem sempre tem pessoas salvas. Está entendendo isso? Então, muitas vezes, as pessoas confundem de eu estar frequentando uma igreja e eu ter experimentado realmente a conversão. De eu realmente ter tido uma experiência profunda com Deus de conversão, de um novo nascimento, de uma nova vida. Eu sei que esse discurso para vocês não agrada muito, mas eu preciso falar, eu ensino. E eu preciso mostrar o que a nossa igreja acredita. Está claro isso, queridos? Muito bem. Eu fiz todo esse apanhado para conversar com vocês a respeito desse assunto. Mas esse assunto precisa ser falado por Jesus. É Jesus quem vai nos esclarecer nessa noite se perdemos ou não a salvação. Não existe pessoa mais habilitada em que seja mais confiável do que Jesus para estabelecer essa verdade ou não para nós. Ok? Eu vou ler de novo o versículo 28. Leia comigo aí. 28, que nós lemos no começo. Capítulo 10 de João, versículo 28. Jesus está dizendo assim: eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Eu vou repetir. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Antes que eu desenvolva o assunto, você concorda que está muito claro o que Jesus diz? Ele diz, eu dou a vida eterna. Vocês não vão perecer. Ninguém vai arrebatar você das minhas mãos. Não sou eu que estou dizendo isso. Quem está dizendo é o nosso Senhor. É Jesus que está dizendo isso. Eu quero desenvolver esse assunto para te esclarecer melhor. Eu fiz 4 perguntas que eu vou responder. A primeira pergunta é a seguinte: quem é o autor da salvação? Quem será que é o responsável, ou de onde vem a origem da salvação daqueles que são salvos? O texto está dizendo, eu lhes dou. Eu, ele está dizendo, sou eu que dou. Não é você que toma, não é você que recebe, não é você que pega. Eu dou para você. Jesus está falando isso. E o que, que eu quero dizer com salvação? Eu creio que você entende essa expressão salvação. Salvação é sinônimo de vida eterna, morar no céu, não ir para o inferno. Você entende o que é salvação? É estar hoje com Deus e eternamente com Deus. É isso que significa salvação. Muito bem, Jesus diz, eu dou. A salvação é um ato que procede de Deus. É Deus quem nos dá. O pastor Silas pregou na semana passada e falou muito sobre a eleição. Vocês se lembram disso? Lembra? Ele usou textos em que evidenciou claramente para nós que Deus é quem escolhe, que Deus é quem salva. Não é um ato nosso, não somos nós que fazemos isso. E eu vou te explicar e vou usar talvez até uns textos que ele usou. Efésios capítulo 2, versículo 1 a 3, diz assim: ele, Jesus, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e preste atenção, e éramos por natureza filhos da ira, como também os outros. Nós estávamos mortos. Você já experimentou chegar ao lado de um caixão, uma pessoa que está morta, e você falar com ela assim, levante a mão, dê um sorriso, Se você fizer isso, a não ser que Jesus a ressuscite, ela vai esboçar alguma reação ou não? Morto não tem vontade. Morto não consegue fazer nada, ele está morto. E assim éramos nós, antes de conhecermos a Jesus, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós não tínhamos nenhuma iniciativa. Porque estávamos mortos. Aí ele diz, ele vos deu vida. É Deus que nos dá vida, é Deus que nos dá a salvação, queridos. João 6,37 diz assim, todo aquele que o Pai me der, de modo algum lançarei fora. Todo aquele que o Pai me der. Deus dá a Jesus a sua vida e a minha vida, para que ele cuide de nós. O Pai me deu, é um ato exclusivo de Deus. João 15,16 diz assim, não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. É Jesus falando isso. Eu vos escolhi a vós outros. Não foram vocês que me escolheram. Eu estou lendo para você a Bíblia. Ah, eu não consigo acreditar nisso. Então peça a revelação de Deus, querido. A Bíblia está dizendo claramente que é Ele que nos dá a vida eterna. Efésios 1,4. Assim como nos escolheu nele. Então, nós somos escolhidos por Deus. O autor da salvação é Deus, não somos nós. Você consegue entender isso? Está claro para você isso? Sim ou não? Não estou sentindo firmeza. Sim ou não? Você acha que você consegue se salvar a si mesmo? Você está morto. Se você não conhece a Jesus, está morto no seu delito e pecado. Você não tem iniciativa. É Deus quem nos escolhe, é Deus quem nos salva. A segunda pergunta que eu quero passar para você, para te esclarecer. Qual é o preço da salvação? Será que Deus, ao te dar a salvação, me dar salvação, Ele estabeleceu um preço para nós? O que você acha? Estabeleceu um preço ou não? Oh, Jesus Cristo, clareia as mentes maravilhosas nessa noite. Há algum preço que você pague para que você obtenha a salvação, querido? Por que não? Porque o preço já foi pago. Azaf tem uma música lindíssima que eu vou... Provavelmente ele vai cantar. Ele diz assim, eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti. Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos com seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando, e rompendo as barreiras pelo amor. Chega, senão eu vou ter que substituir o pessoal do louvor aqui, não vai dar certo. Não é o meu dom. Eu gosto de cantar, mas não é o meu dom. Queridos, preste atenção nisso. Jesus, ao morrer na cruz, ele nos substituiu. Quem era para estar na cruz? Nós. É o que a Bíblia diz. Tá? Que mais ele fez? Ele nos justificou. Nós estávamos sobre a ira de Deus. Quando Jesus morre na cruz, a ira de Deus foi satisfeita. Porque ele se fez pecado por nós. Ele se fez maldição por nós. Ele nos expiou. Ele pagou os nossos pecados. Ele quitou a dívida. Você está entendendo o alto preço que foi pago para que você tivesse a salvação? O preço que nós pagamos, qual é, queridos? É nós aceitarmos esse amor incondicional de Deus para as nossas vidas. E vivermos uma vida que agrade o coração de Deus, porque o preço foi alto demais. Ele deu, para nós não custou nada, o preço foi pago. Efésios 2,8 diz assim, 9 diz assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Acho que eu já comentei com vocês, um dia eu estou no Hospital do Câncer e num dos corredores tem uma foto bem grande da dona Lucila Balalai. E eu parei naquela foto e comecei a olhar e embaixo me chamou a atenção os dizeres. Uma mulher maravilhosa, concorda? trabalho que o Hospital de Câncer faz é uma coisa linda. Eu sei porque muitas vezes a gente já foi lá, eles atendem de graça. E é um momento difícil para a família, um momento que a família sofre muito e o atendimento deles é muito bom. Mas essa mulher foi quem começou esse movimento, ele cresceu através da vida dessa mulher. E lá está escrito assim: pelas obras meritórias de Dona Lucila, ela recebeu a salvação. Eu digo, coitada da Dona Lucila. Você está entendendo o que eu estou te falando? Não de obras, para que ninguém se glorie. Se ela não entregou o coração dela a Jesus Cristo, ela não tem a vida eterna. Você entendeu isso? Eu não estou julgando ela. Eu estou lendo o que está escrito lá naquele quadro. Veja isso que eu estou te falando, na entrada do hospital. Você passa por aquela triagem, quando você entra no corredor para subir, pegar o elevador para os andares superiores, tem uma foto bem grande dela. Você vai lá e leia o que está escrito lá. Não dê risada, nada. Faça nada, só leia, para você entender o que eu estou te falando, se assim você quiser. Graça, queridos, é presente e merecido. Nós recebemos sem merecermos. E o texto está claro, não de obras. As obras não são a causa da salvação, e sim o efeito, a consequência da salvação. Não faço obras para ser salvo, mas porque eu sou salvo, é que eu devo fazer as obras. A terceira pergunta que eu quero deixar e responder para você, qual é o alcance da salvação? Até onde vai essa salvação? O texto, novamente, volte para lá, ele diz assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Você pode repetir comigo? Jamais perecerão. O que quer dizer isso, queridos? O alcance é eterno, é para sempre. Nós não vamos ficar no meio do caminho, queridos. Nós não vamos morrer no trajeto, porque Deus é quem conduz a cada um de nós nesse processo. Ele salvou, ele conduz nesse processo. E nós precisamos fazer a parte que cabe a cada um de nós. Vigiarmos, nos mantermos incontaminados do mundo, fugirmos do pecado, da imoralidade. Essa é a nossa parte. Berkhoff disse assim: a contínua operação do Espírito Santo no crente, pela qual a obra da graça divina, iniciada no coração, tem prosseguimento até o final. Deus nunca abandona a sua obra e que os crentes continuem de pé até o fim. Deus não abandona nunca a sua obra e os crentes continuam de pé até o fim. Paulo, falando a Timóteo, seu discípulo amado, ele disse o seguinte, em 2 Timóteo 1,12, diz assim: porque eu sei em quem tenho crido, e eu estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Deus guarda o seu depósito até que nós nos encontremos com Jesus. Um outro texto que Paulo escreve está em Filipenses e diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Jesus está dizendo assim: jamais perecerão. É absoluto isso, querido. Jamais é nunca. Ninguém. Ninguém vai fazer com que vocês pereçam. De forma alguma vocês vão perder. Ou vocês vão esmorecer e parar no meio do caminho. João 11, 26 diz: quem crê em mim não morrerá eternamente. Ninguém vai ficar pelo caminho se for salvo. Você está entendendo isso? Deus garante esse trajeto nosso até o fim. Agora, se nós cometermos erros nessa caminhada, nós respondemos por isso, querido. A última pergunta que eu quero fazer, e eu vou enfatizar um pouco mais nessa agora, tá? É a seguinte: qual é a garantia da salvação? Qual é a garantia da nossa salvação? Como é que termina o texto que eu li de 28? Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Agora preste bem atenção. E ninguém, fala comigo, ninguém. Ninguém. ninguém as arrebatará da minha mão. Será que Jesus estava falando a verdade? E ninguém as arrebatará da minha mão, ele diz. Agora nós ficamos com essa conversa que ganha, perde, perde, ganha, perde, ganha. Pensa sobre isso. Pensa se é lógico isso. Jesus disse, ninguém vai tirar você das minhas mãos. Você pode aprontar, você pode fazer coisas erradas, mas você é meu. Eu te remi. Eu te salvei. Você tem um filho, se teu filho apronta, faz alguma coisa errada, você deserda ele ou não? Se você é um pai, se é uma mãe, você nunca faz isso. Teu filho pode aprontar, mas você continua amando ele do mesmo jeito. Às vezes você ama até mais, porque você sofre mais pelo teu filho. Que dirá Deus por nós? Nos salva e depois tira a salvação? Como isso? Aí não foi a vida eterna, queridos? Quem tem a vida não a perde, ninguém, nada, ninguém pode tirar a salvação de nós. Se perdeu, novamente eu digo, é porque nunca teve. João 6, 37 e 40 diz assim, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer, tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. 1 João 5,13 diz assim, preste atenção na expressão que eu vou enfatizar. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Tendes a vida eterna, você tem a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Em João 3,15 diz assim, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha. Tenha por um tempo. Tenha até cair. Tenha até pecar. Ele não diz isso. Todo aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Agora pense aqui comigo. Vou fazer um exercício. Hoje é 23 de outubro. Eu tenho a vida eterna. Amanhã eu pisei na bola. Eu não tenho a vida eterna. Na terça-feira eu me arrependo. Eu tenho a vida eterna. Na quarta-feira eu piso na bola. Não tenho a vida eterna. Como é isso? Perco, ganho, perco, ganho, perco, ganho. Não tem lógica isso. É só você ver o texto. E os textos que aparecem, que as pessoas têm dúvidas, olhe com cuidado os textos. Eu estou falando da forma positiva, mas se eu fosse olhar os textos da forma negativa, tentando mostrar que aqueles textos não dizem exatamente aquilo que você pensa, porque nunca diz naqueles textos que a pessoa era. A pessoa que estava, voltou para o vômito. Voltou para o mundo. Você está entendendo isso ou não? Eu estou te falando da forma positiva, porque é Jesus que está nos ensinando isso. Se a pessoa, preste atenção nisso agora, queridos. Se a pessoa que crê hoje, ele já tem a promessa de vida eterna. Essa vida não pode ser perdida. Se isso acontecer, não seria eterna. E Jesus seria um mentiroso. Sim ou não? Pastor, você pegou pesado. Se ele diz que eu tenho a vida eterna, ninguém vai tirar de mim. Se eu perco, eu estou fazendo dele um mentiroso. Aí ele morreu por mim, eu fui salvo. Agora ele tem que morrer de novo para ser salvo? Porque eu caí? Porque eu perdi? Quero te dar um outro exemplo, querido. Apocalipse 21, 27 diz assim, nela, é na Nova Jerusalém, tá? Nela, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira. Mas, presta atenção, quem vai entrar na Nova Jerusalém? Mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Isso quer dizer o quê? Que nós sabemos que quando nós recebemos a Cristo, o nosso nome é... Jesus fala assim, escreve aí o nome de João, escreve o nome de Lincoln, de Luiz, Sueli. Cadê o varão, Sueli? Oh, aleluia. Muito bem. Pensa comigo aqui. Hoje eu faço um apelo aqui. Aí um de vocês levanta a mão. Arrependido, a salvação entrou na vida dele. Aí Deus fala assim, escreve aí no livro da vida o nome de Joaquim. Lá na segunda IPI, agora ele está se arrependendo e recebendo a salvação. Aí Joaquim sai daqui, briga com a mulher, xinga a mulher. Deus chama o anjo e fala, ô, apaga o nome do cara. Apaga o nome deles. Passa uma borracha lá. Aí o Joaquim se arrepende, Deus chama o anjo. Se arrependeu, escreve de novo o nome dele aí. Ih, rapaz, ele bateu no filho, agora apaga o nome dele de novo. Haja borracha. Não é incoerente isso, gente? O meu nome é escrito no livro da vida. E aí, porque eu fiz uma besteira, porque eu estou andando num caminho errado, eu perco isso. Não existe isso. Se eu ando num caminho errado, eu respondo por isso. Eu encontro muita gente na rua que diz assim, eu sou desviado da igreja tal. Eu digo, querido, que Deus tenha misericórdia de você. Porque normalmente estão em estado muito ruim as pessoas. Às vezes deploráveis as pessoas que estão. Eu creio que ele é salvo, você está entendendo ou não? Mas ele está sofrendo a consequência da besteira que ele está fazendo de se afastar de Deus. Está claro? Agora, se ele perdeu, é porque ele nunca teve. Está claro isso para você ou não? Hoje, Jesus, no final do culto, eu vou ouvir boas e muitas. Uma vez eu desci do púlpito, assim, empolgado na pregação, falei, aleluia. Diz que nem o pastor Silas, um dia, falou assim, pastor Messias, arrebentei. Aí eu desci do púlpito, falei, puxa, hoje foi legal, Deus me usou. Quando eu cheguei assim, tinha feito uma oração final, uma senhora me esperando, ela falou assim, como que pode uma pessoa que mora visitar? Eu falei, não entendi isso. Como pode uma pessoa visitar se ela mora? Eu confesso que eu sou meio lento. Demorou um tempo e eu estava empolgado. Falei, puxa, já foi boa a pregação, graças a Deus. As pessoas ficaram ligadas, que bom. Ela falou assim, você fez uma oração no final, pastor, dizendo o seguinte, que você queria que o Espírito Santo visitasse as pessoas. Como ele vai visitar se ele já mora nas pessoas? Falei, é verdade. É verdade. Então, se você vier com uma dessa para mim, eu vou ficar bem tranquilo. Não, a gente perde a salvação. Querido, você faz o que você bem entender. Se você acreditar que perde, perde. Eu não creio assim. A Bíblia está dizendo o contrário. Agora, se você pensa assim, peça a revelação de Deus, porque é muito chato você ficar com incerteza. Leia no boletim a decisão do Concílio de Trento. Leia lá depois. Eu não trouxe aqui para falar para vocês na pregação, mas leia no boletim, eu escrevi o editorial, e o que está escrito sobre o Concílio de Trento a respeito da salvação. Depois você me diz alguma coisa. Eu quero concluir, queridos. Se o homem, se o ser humano é uma pessoa difícil, e nós sabemos que Calvino disse isso, seus seguidores disseram isso, que o homem é depravado, não depravado sexualmente, mas depravado de uma forma geral, moralmente, emocionalmente. O homem é depravado e não pode se ajudar a si mesmo. Se Deus é soberano na eleição de forma irresistível, se a morte de Cristo assegurou a salvação aos eleitos, nós podemos concluir que Deus garante a salvação final e os escolhidos perseverarão até o final. Então, a doutrina da perseverança dos santos quer dizer o seguinte, eu fui salvo por Cristo, eu vou caminhar para a vida eterna, sempre com a bênção de Deus, com o cuidado de Deus. Eu quero terminar dizendo o seguinte, Romanos 8, 38, 39 diz assim, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu amado e minha amada, se você tinha dúvidas a respeito de que se perde ou não perde a salvação, pela graça de Deus eu fiz tudo para te explicar. Agora, é só Deus revelando a você de realmente qual é a verdade para você. Eu entendo que a verdade que Jesus nos traz, ela é muito clara. Eu vou repetir, terminando esse tempo, ele diz assim, eu lhes dou a vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Você é de Deus? Ninguém tira você dele. Você pode se desviar por outros caminhos. Você pode fazer coisas que desagradam a Deus. Você pode até duvidar das coisas de Deus. Mas Ele está com você. Ele te ama. E Ele segue com você rumo àquele dia em que nós vamos estar eternamente com Ele. Queremos morar eternamente com Ele. Eu não sei se você crê nisso. Se você não crê nisso, peça a revelação de Deus, a abertura da sua mente, do seu coração. Ninguém vai separar você do amor de Deus. Eu peço que você fique em pé. Peço que você feche os teus olhos. Porque eu estou pedindo que você feche os teus olhos. Que quando ficamos com os olhos abertos, nos distraímos no que está em nossa volta, o que está à nossa frente. Então eu peço que você se concentre agora naquilo que vamos falar. Você escutou nessa noite a respeito da salvação, a respeito da vida eterna. Você escutou que você recebe a salvação de graça. Você escutou que Jesus pagou o preço naquela cruz por você, por mim, por nós. Você escutou que Deus caminha conosco e que Ele não permite que ninguém tire das mãos dEle. Meu amado e minha amada, se você ainda não tomou uma decisão, porque se você está com vontade, se o seu coração está batendo mais forte, se o Espírito Santo está te incomodando nessa noite, é porque Ele quer te salvar, porque Ele te escolheu. A Bíblia diz que nós devemos responder a esse chamado de Deus com uma atitude. A Bíblia diz, se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se você crê nisso, se você crê que Deus é que salva, que tem iniciativa, se você crê que é Ele que está tocando em você nessa noite, e se você ainda não fez isso, se você não confessou Jesus como Senhor, e talvez você não creia na ressurreição dEle, se você o fizer nessa noite, a Bíblia diz que você será salvo. Se você ainda não fez isso que eu te disse, se quiser fazê-lo, quero que você levante uma de suas mãos. Eu quero orar com você. Quero orar porque eu creio que nesse tempo é um tempo em que Deus está se manifestando na vida de todos nós e principalmente naqueles que ainda não o receberam. Mas a todos quantos o receberam e nele creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você não fez isso, levante uma de suas mãos que eu quero orar com você. Se Se todos têm convicção da salvação, glória a Deus. Nós vamos orar, feche os seus olhos. Pai, obrigado, Senhor. Quanta atenção, Senhor. Como é difícil, Senhor, pregar a Tua palavra em que muitas dúvidas existem a respeito desse assunto. Mas, Pai, obrigado porque a Tua palavra não nos deixa órfãos. Obrigado porque a Tua palavra é clara. A Tua palavra nos diz que Jesus nos dá a vida eterna, que nós jamais vamos perecer e que ninguém vai nos tirar das mãos dele. Obrigado, Senhor, porque trouxe clareza às nossas mentes de que nessa caminhada o Senhor está conosco o tempo todo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Oh, meu Deus, obrigado porque isso nos dá paz, nos dá tranquilidade, nos dá a convicção que nós precisamos para fazer essa caminhada até aquele grande dia que Jesus virá nos buscar. Mas, Pai, se houver dúvida no coração das pessoas, que o Senhor fale ao coração delas nessa noite ainda. Eu sei que há pureza, eu sei que há sinceridade no coração das pessoas, mas só o Senhor pode revelar a verdade. Por isso eu te peço, Senhor, revela-te às pessoas que têm dúvidas a respeito da salvação, Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu creio que foi um tempo oportuno, um tempo especial, em que nós pudemos falar dessa doutrina tão importante, Senhor. Obrigado porque fazemos parte de uma igreja que é séria, Senhor. Fazemos parte de uma igreja que se preocupa, Senhor Deus, com a verdade. Se preocupa com aquilo que está escrito na Tua palavra. Nenhum documento, nenhum material, nenhuma decisão, nenhuma pessoa, ninguém está acima da Tua palavra, Senhor. Por isso te agradecemos pela revelação nos dada nessa noite, Senhor, de que nós temos a salvação em Cristo Jesus e ninguém vai nos tirar dele. Abençoa-nos, Senhor, nessa semana que se inicia, que com essa convicção que temos no coração, que nós também observemos a responsabilidade de termos uma vida santa, porque a Tua palavra diz, sem santificação ninguém verá o Senhor. É necessário que a salvação venha acompanhada da santificação, Senhor. Por isso, Senhor Deus, tira toda a mornidão. Tira, Senhor Deus, todo esse desânimo, toda essa falta de compromisso, Pai. E faz com que o Teu povo seja um povo diferente, Senhor. Um povo que nós, aonde chegarmos, aonde entrarmos, as pessoas possam dizer, ali há um homem, uma mulher de Deus. Quando ele abre a boca, quando ela abre a boca, eu vejo Deus falando. Oh, Deus, nos faz pessoas mesmo, Senhor Deus, aprovadas pelo Senhor. E que esta verdade que nós pregamos nessa noite passe a ser a verdade para os nossos corações, se assim o Senhor quiser, Pai. Muito obrigado mais uma vez por esse tempo, nos abençoe, nos leve em paz, e que essa paz, que excede todo entendimento, possa guardar o nosso coração em Cristo Jesus. É em Teu nome, Jesus, o autor da salvação, aquele que pagou um alto preço, aquele que nos segura, que nos retém, que está conosco, e que jamais abre mão de nós, é que nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Recebam a bênção, queridos. O grande e maravilhoso amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o consolo, o ensino e a unção do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todo sempre. Amém.